Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Então, os bebês ali do final da guerra também estavam morrendo por falta de contato humano, por falta de colo, de fato. Uhum. Ah, os bebês recebiam uma madeira.
A gente vai.
Os bebês recebiam uma madeira pendurada numa corda de varal no teto. Então, a ideia, quando eles tivessem fome, eles só abriam a boca e sugavam a mamadeira.
Que horror.
E que horror mesmo, porque isso levou eles ao hospitalismo e à morte. Então, todo o inventário do Spitz foi acerca da importância, nos primeiros 3 meses, principalmente, nos primeiros meses, primeiros anos de vida de uma criança, a função da maternagem. Com tudo que vem com... Então, o bebê de 1 mês, 2 meses, quais sinais de sofrimento psíquico ele apresentará? Ele chora o tempo inteiro? Ele não quer mamar? Ele quer ficar 1 hora em cada seio da mãe? Senão ele abre o berreiro, se ele não ficar 1 hora inteirinha grudado no seio? Ele dorme, como é que ele dorme? Ele acorda, ele dorme demais sem acordar, né? Esses sinais fisiológicos são o que o Lacan chama de lalangue, que é a língua, né? A língua do corpo, do sujeito ainda que não pode falar. Pelo simbólico, fala pelo corpo. O bebê fala pelas reações dele, ele dá notícias. É, a Marie-Christine Lasnik tem um estudo fantástico sobre o autismo, sobre a estruturação da subjetividade dos bebês. Ela tem filmes no Instagram que ela mostra o gestual de um bebê saudável com 3 para 4 meses e de um bebê que está já apresentando sinais de autismo. É evidente, né? Esse estudo dela, ela foi buscar um inventário de um neurologista que fez toda uma pesquisa gigantesca e ela mostra o filme dos 2 bebês. No gestual do movimento das mãozinhas e das perninhas, o bebê tem uma restrição quando ele está com risco autístico. Muito interessante a diferença. Então, a gente estuda, a gente, né? Pesquisa, a gente vai buscar os nossos mestres na psicanálise, enfim, mesmo na neurologia, na pediatria, onde a gente pode encontrar um conhecimento sobre os sinais, né, que os bebês demonstram. E ali a gente vai intervir com a mãe. Sim. Com a mãe.
Então, deixa eu perguntar, é só com a mãe ou vocês chamam outras pessoas da família para poder para relatar essas observações?
Em princípio, os pais, a mãe e o pai. Na comunidade, a gente já pesquisou que a maior parte das mães são mães solo.
Uhum.
Ou o pai está preso, ou ele foi morto, ou ele foi embora.
Uhum.
É muito, muito comum a mãe solo com a vovó. A mamãe e a vovó. Eventualmente, alguma tia ou tio. Então, a gente... Cada caso é um caso. A gente vai... chamar o cuidador principal junto, não pode ir ao instituto sem, a criança não fica sem um cuidador, ele tem que estar ali, é obrigatório, é condição, e vai passar algumas horas conosco, né? Vai trazer essa criança, passar algumas horas conosco, esse bebê, e aí nós faremos um trabalho de escuta desses cuidadores, a queixa, o que está acontecendo, qual é o sofrimento, o que está vendo, né? Uhum. E a partir disso a gente vai encaminhar para um trabalho. Né? Aí eles vão
para o trabalho dentro do instituto ou com equipamentos? Ah, tá.
Dentro do instituto nós temos 2 consultórios, uhum. Teremos 3.
Uhum.
3 consultórios, tá? Lá dentro. E depois eu não sei, a gente vai ter que pensar conforme a demanda. Como é que a gente vai atender essa população? A gente ainda vai construir essa etapa. Por hora, nós estamos falando com o médico da família e com os cuidadores da creche do CMEI, informando sobre o trabalho, levando assim maior conhecimento sobre a subjetividade do bebê. Estamos nessa ponte de transferência com eles. nesse primeiro tempo, enquanto a gente não consegue inaugurar. Mas a gente está inaugurada, daqui a pouco a gente vai conseguir. Estamos tentando. Estamos dando os nossos passos.
Então,
vamos inaugurar.
Eu vi que tem duas pessoas que estavam acompanhando a gente, que são da comunidade Nova Esperança, elas vieram do SIC.
Tá.
Se elas quiserem, é exclusivo para quem está atendido pela unidade de saúde do SIC, ou não?
Não, não. É aberto. Nós teremos uma lista. Né? A doutora não colocava nem o sobrenome das crianças e dos pais, só o primeiro nome. A doutora queria um espaço desvinculado de pedagogia, de assistência social, ela queria um espaço mais neutro possível. Eu não sei se isso será possível no Brasil, a gente vai descobrir. Os pais com as crianças podem vir de qualquer lugar, desde que periférico.
Tá.
De qualquer lugar. E trazer, virem, passarem algumas horas do dia ali conosco. A criança brinca, os pais conversam, a doutora queria que os pais conversassem entre eles, conversassem com outras crianças, que as crianças observassem a maternagem de outras mães, né? Então ficasse esse grande outro para uma criança pequena, aos 2 anos, por exemplo, é fundamental.
Sim.
Aos 2 anos é fundamental a socialização, a diferença de referências, né? De adultos, de maternagem.
Né? Essa rede de maternagem é importante, sim.
Isso.
Madalena, deixa eu só te fazer uma pergunta meio esquisita, mas assim, diante desse cenário, digamos, não só nacional, mas global também, né? De alguma forma política e econômica, né? Onde há uma lógica discursiva muito forte, né? Da questão do liberalismo econômico, do capitalismo, né? Você vem aqui com uma proposta completamente subversiva a isso tudo, né? De promover um espaço gratuito, né, sem esse tipo de burocracia de identidade, digamos assim, né, fulano de tal que mora no bairro tal, né, RG, CPF, comprovante de residência tal, né, e abrir um espaço onde as pessoas possam ser escutadas, né, as crianças possam brincar, os pais possam falar, né, Isso assim, ó, você está diante de uma montanha, né? Assim, né? E é um trabalho enorme para escalar isso aí e chegar, né? Não que se objetive chegar em algum lugar, né? Mas isso que você fala, né, em relação à demanda, eu acho que é um ponto bem importante. Porque como é que de repente as pessoas vão ser surpreendidas por um laço, entre aspas, gratuito, no sentido econômico, capitalista, enfim, né? Não digo do porque, assim, o SUS é gratuito, é aberto?
Sim.
É aberto, mas você tem um preço, se você, porque você tem que ser cidadão. Né, assim, eu acho que tem aí uma questão assim que também não é completamente gratuito, pensando do ponto de vista subjetivo.
Uhum.
Né, e o Instituto ele tá promovendo uma ideia de tipo assim, ó, você vem aqui para você poder falar, poder pensar, e quem sabe, né, seu filho, sua filha, ou até mesmo você possa ter um lugar melhor diante do mundo em relação à sua subjetividade, né? E eu acho isso fantástico e acho que dá um trabalhão, hein?
Wagner, ó, muitas vezes eu vi sair crianças do meu consultório saindo muito melhor quando elas entraram, porque elas podiam pagar
Deu uma travadinha.
Muitas vezes eu senti estar, porque muita
coisa volta.
E crianças do meu consultório muito melhor.
Essa parte é importante, entra... temos que voltar. Peraí,
vamos voltar. Sim. Vamos lá. Muitas vezes eu me senti assim com angústia por ver crianças ricas saindo melhor do meu consultório do que quando elas entraram. E eu me perguntava, será que isso aconteceu porque elas podiam pagar? Elas podem pagar, Wagner? E elas têm direito a serem tratadas, a serem, saírem melhores, porque elas foram trazidas por pessoas com informação, pessoas cultas, pessoas com conhecimento, não é? Foram trazidas por pessoas informadas e com condição financeira de bancar o tratamento. Isso não é justo.
Uhum.
Não é justo. As crianças são as crianças em qualquer lugar.
Uhum.
Agora, eu tô preocupada. Eu comecei a ficar preocupada com essa demanda agora há pouco tempo, Wagner. Como é que a gente vai resolver isso? Eu não sei. Eu não sei, porque... eu acho que vai acontecer assim uma fila de espera muito longa, como existe hoje no SUS. É uma fila. Tem, Wagner. Tem um parênteses aí, hein, gente? Não se engane com o SUS, porque vai muita gente de classe média alta, muita gente de classe média média usufruir do SUS. Tudo bem que a classe média que carrega esse país nas costas, então tem todo o direito. É para todos. O SUS é para todos.
Quem tem condições de pagar R$400, R$500 a consulta com o psiquiatra? Como é que você disponibiliza parte do teu orçamento para pagar, não assim desvalorizando o trabalho desse profissional, mas é impossível. Então, até quando você precisa de uma receita médica, você precisa ter esses R$500 na mão para poder ir num profissional. Então, é insano.
É insano. No Brasil, na realidade de salários, de renda do brasileiro, é insano. É complicadíssimo. E lá no Dominique, a gente vai ficar muito atento a isso. Lá é para periferia. Se aparecer classe média, média, média alta, nós vamos encaminhar a outros serviços. As escolas de psicanálise, aos analistas das escolas de psicanálise de Curitiba, nós vamos encaminhar. Porque tem uma condição mínima, então não é uma condição de periferia. Que não tem uma condição mínima, gente.
Tem é condição nenhuma.
Não, é sobrevivência. No teu trabalho lá em Campo Magro, como é que é lá? Como é que é essa realidade?
Nossa, é muito triste, é na raça. Tudo assim, poder levar um projeto para elas é coisa de outro mundo, porque a batalha do dia a dia é para morar, para comer, para viver, para sustentar filho.
Sim.
Não consegue nem colocar na escola, nem no CMEI, porque o transporte custa R$300 para uma comunidade. Então, assim, imagina você ter atendimento... para beneficiar a tua saúde mental. Que saúde mental? Tá todo mundo em frangalho, mas não tem condições. O CAPS não consegue dar conta.
Não consegue, é muita demanda.
É muito triste. Mas eu fico super feliz com uma iniciativa como a sua, de uma pessoa com poder aquisitivo, né, que está preocupada com pessoas que não têm absolutamente nada. Porque o que a gente costuma fazer, o que a gente vê na sociedade, assim, dane-se. Por que você acha que vai se preocupar com saúde mental? Tem que ter só arroz e feijão.
É isso que eu escuto.
Ah, eu sei.
É isso que eu escuto.
Uhum.
Arroz, feijão e remédio para febre. E
é isso.
Segue o baile.
E aí, Wagner, se mantém o status quo deste país, não se mantém? Com a grande população lutando para sobreviver, aceitando qualquer salário, né?
Uhum.
Aceitando qualquer condição, porque não tem por onde mesmo. E é uma situação que fica fácil de, digamos assim, né? Fica fácil de... entre aspas, como é que a gente vai aqui, palavra, né? A gente vai usar aqui para ser um pouco mais, menos, digamos assim, complicado, né? mas há um sistema, vamos chamar o sistema. Sistema SA, né? É anônimo.
Isso.
É um sistema no planeta Terra. É só isso, é um sistema. Esse sistema foi assim desde sempre. Desde a Idade Média, esse sistema vigora, ele só tem uma... outras características, ele só se atualiza, porque é a questão da subjetividade humana. Poder, narcisismo, falo, enfim, usufruição, são questões aí que, né, funcionam assim. É da subjetividade humana e a gente vai lidar com isso sempre, geração após geração. Só que em alguns lugares, pensa assim, Nova Zelândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, né? As coisas já caminharam por lá, né?
Outro patamar e outra população, né? É, você tem um número de pessoas que, né?
É diferente, né?
É outro universo.
Dimensão continental, como é, né? Como vemos aqui na América Latina. Claro que existe solução. Existe, lógico que existe, mas precisa existir uma mudança de mentalidade, precisa confrontar o sistema, precisa de uma rede. E você perguntou dos políticos, aqueles que estão decididos à mudança, eu acho que eles enfrentam forças contrárias muito fortes. Muito fortes, que é o sistema que vigora na humanidade. Então,
Sim, pode concluir.
A gente trabalha de colherinha. De colherinha na montanha. Mas a colherinha faz furinho na montanha. Né? Um fura aqui, outro fura lá, outro fura ali. E a coisa fica mais queijo suíço, assim, pelo menos. É alguma coisa.
Sim.
Senão a gente não faz nada. Quando a gente olha a montanha, a gente sai correndo.
Não, precisa fazer. O importante é fazer, porque para aqueles poucos que recebem, a gente faz a diferença.
Uma vida vale por todas. Uma vida vale por toda a humanidade. Quando você consegue trabalhar por uma vida, você trabalhou por todas as vidas. Então não é tão colherinha assim, né?
Não.
Não é. Para aquela vida,
gente,
é o universo.
É isso aí. Né? Madalena, muito obrigado, foi muito legal escutar você, foi muito bom saber desse instituto que está aí nascendo esse olhar que você tem, essa proposta que você coloca.
Incrível.
Eu estou com Katiussi Zorzi, Suzane Gapski, Thiago Rickli, com Josenice Trevisani, Wichlin Alvarenga e Júlia Schlen. Somos um grupo, um coletivo ali, tá? Juntos.
Deixa só. Quem quiser ajudar o Instituto Dominique a abrir as suas portas e terminar com as reformas necessárias, né? Tem a página de vocês no Instagram, né? Instituto Dominique.
Tem.
E lá tem o link da vaquinha, né? Para quem quiser colaborar. Tem. Né? Tem. E isso aí. Acho bem legal. Bem legal.
Tem o link da vaquinha. Se puder, ajuda lá, que a gente precisa pôr algumas coisas lá dentro ainda.
Aí.
Tá?
Isso. Obrigada.
Muito bem.
Madalena, foi um prazer.
Obrigado, parabéns. Madalena.
Eu quero ir lá no Campo Magro.
Conhecer. Isso aí.
Eu quero ir no Campo Magro conhecer o teu projeto lá.
Por favor, a gente vai conversar.
Quero.
Legal, muito bem, pessoal. Estamos encerrando nossa live do Bem Bolado. E lembrando que tem apoio cultural de Flora Cozinha Familiar e Lilith Bebidas. É isso aí, quem não pôde acompanhar agora, às 11 horas estará às 13 horas na rádio e nas demais plataformas. Obrigado, pessoal. Valeu, Madalena. Valeu, Marta. Até mais. Tchau, tchau.
Namastê.
Valeu.
Tchau.
Tchau.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com o apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.